Esse episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras. Domo, bem-vindos ao QK Brasil. Eu sou o Douglas e o episódio de hoje é sobre acordo previdenciário e aposentadoria, um assunto que é muito importante para quem está no Japão. E para falar sobre esse assunto com propriedade, nós temos o prazer de receber a doutora Carly Trindade. Bem-vindo, doutora.
Olá, Douglas. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço, imagina.
Agradeço pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse assunto que tem preocupado bastante a comunidade brasileira nos últimos tempos. E a gente tem que olhar com carinho para isso.
Isso, e com atenção, muita atenção, porque a única certeza de que a gente tem é que a gente vai envelhecer, né?
Com certeza.
E é ruim envelhecer sem nada, né? Porque tem médico, tem tudo, tem um monte de coisa. É muito dinheiro que gasta, né? Eu sei que a doutora tá cansada de falar sobre isso, né? Mas ainda tem gente que não tem total ciência, né, do que ela pode, do que ela não pode, né? E até o que é esse acordo previdenciário entre Brasil e Japão.
É isso mesmo.
Então, eu queria pedir para a doutora, se ela puder explicar como funciona esse acordo previdenciário. Que eu, obviamente, como eu sou um cara chato e curioso, né?
Ai, meu Deus.
Eu vou perguntando bastante coisa para a doutora durante sua explicação, né? Porque eu imagino que a pessoa tem que entender como funciona esse mecanismo para que ela possa tomar alguma atitude de forma correta, né? Essa é nada mais, nada menos que isso, né? Que eu gostaria, né, de trazer para o pessoal que está ouvindo a gente. Então, em primeiro lugar, eu queria saber qual que é o objetivo, né, desse acordo de previdência social entre o Brasil e o Japão.
Bom, Douglas, a aposentadoria é um assunto que provoca angústia e tensão entre os brasileiros, principalmente pelo fato deles terem contribuído muito pouco com a previdência japonesa, né, o Kokuminenkin. Isso. Já que a obrigatoriedade do pagamento da aposentadoria para os brasileiros residentes no Japão está ligada ao acordo da Previdência Social entre o Brasil e o Japão, que entrou em vigor só em 2013. Então foi só a partir daí de 2013 que teve a obrigatoriedade de pagar o Nenkin. Você que está mais tempo aqui no Japão, né? Eu já tenho 8 anos, você pode confirmar isso para mim, né?
Eu não lembro o ano exato, mas estive quando o ministro da Previdência, o Gabas, né?
Uhum.
Ele teve na embaixada para anunciar esse acordo, né?
Uhum.
Então, mesmo olhando depois e tudo mais, né, com a explicação dos técnicos do governo, né? Eu vi que tinha alguns pontos que não estavam batendo, né?
Sim.
Então, por isso que hoje eu acho que seria melhor trazer uma pessoa que tem o conhecimento, que estudou tudo, né? Para que pudesse, né? Para que pudesse explicar para quem ouve a gente, para quem está aqui no Brasil. E, por favor, quem está ouvindo, né? Presta atenção, porque é para o bem de todos isso daí. Não é só. Não tem vantagem, não tem nada, né?
Com certeza. A gente fica num lugar que parece que essa aposentadoria, essa melhor idade nunca vai chegar, né, Douglas?
Exatamente. Inclusive, tem gente que não aceita isso, né? Que
isso.
Vai continuar trabalhando até morrer, eu acho que vai ficar até 65 anos, e não é, porque eu mesmo tenho testemunhado, né? Gente que tá recorrendo à aposentadoria no Brasil, né?
Isso é muito importante.
Tem coisas que a gente precisa saber antes, né? Porque acho que, se não me engano, até 60 anos, né? 65 para o homem aqui, né?
Isso, 65.
Exatamente. Depois, se você não tiver uma renda, você vai ficar meio difícil para viver aqui, né?
É isso mesmo. Ainda mais brasileiros que estão aqui há muitos anos, né? Que não se planejaram para esse momento da aposentadoria, para o momento de não ter condições mais de ir para uma fábrica trabalhar e nem ter condições de voltar para o Brasil e retornar para o mercado de trabalho. E a gente sabe que é algo que é quase que impossível hoje em dia, com a situação que está lá no país.
Exatamente. Então, sem querer fazer o advogado do diabo aqui, doutora,
medo.
Porque tem gente que, quando chegou aqui, ele não teve essa orientação, né? Porque passou 2 anos, e na maioria das pessoas era ficar 2 anos, né? Mas passou esse tempo e não teve essa orientação, olha, vai pagar no seu, a sua previdência aqui no Japão, né? Que um dia você pode pegar ela de volta, né? Como se fosse uma poupança. Ou lá na frente, caso você fique mais tempo, ou não volte mais para o Brasil, você receber, né?
Isso.
Então, não teve essa orientação. Então, ainda, é o que eu quero dizer, que ainda dá tempo para muita gente para correr atrás disso, né?
Isso é o objetivo principal do acordo da Previdência Social, né, Douglas? Que é coordenar o sistema de previdência social do Brasil e do Japão para proteger os direitos previdenciários desses trabalhadores que contribuíram em ambos os países.
Isso. E só interrompendo a doutora um pouco, né? Eu queria saber assim, quais são os benefícios oferecidos aos trabalhadores abrangidos, né, por esse acordo, né? Quais os benefícios que tem para as pessoas que têm a sorte de ter esse acordo, né?
Tem como você fazer a contagem, esse é o ponto principal. Mas eu vou te falar uma coisa que não é muito utilizada pelos brasileiros aqui.
Uhum.
O ponto principal do acordo previdenciário entre Brasil e Japão é você fazer, juntar a contagem de tempo, tanto do Brasil quanto do Japão. Se você quer requerer a aposentadoria aqui no Japão, você pega, pode juntar a contagem lá do Brasil para completar o mínimo. E vice-versa, você pode fazer o contrário também. Lá no Brasil, eu contribuí, mas eu quero me aposentar pelo INSS do Brasil, então eu vou usar do acordo previdenciário e juntar esse tempo com o do Brasil para eu conseguir me aposentar lá no Brasil. Só que acontece, Douglas? Esse pagamento, ele é proporcional. Ele é proporcional ao tempo que você pagou no Japão e ao tempo que você pagou no Brasil.
Uhum.
Então, a maioria dos brasileiros não se utilizam desse acordo. O que eles fazem? Um brasileiro que está assim, há anos-luz de muitos, que se planejou, ele paga a aposentadoria dele lá no Brasil como segurado facultativo e paga também, ele está aqui no Brasil, ele está aqui no Japão, ele é obrigado a pagar aqui o Nenkin, né?
Isso.
E o que ele faz quando chega a aposentadoria? Ele se aposenta nos dois países. Ele se aposenta tanto lá no Brasil, que ele com idade, com a carência, e se aposenta aqui no Japão. Ele tem as duas aposentadorias, ele pode viver tanto no Brasil quanto no Japão, que ele vai receber as duas aposentadorias.
Okay.
Isso seria a melhor opção hoje para a comunidade brasileira, era agir dessa maneira.
Entendi. Agora, quais são as... Tem umas regras, né, doutora? E como é que funciona isso, mais ou menos, né? Porque tem algumas regrinhas, tem algumas, né, disposições, né? A senhora poderia esclarecer pra gente?
São muitas regras, né, Douglas? Dependendo do Brasil.
Ah, sim.
Do Brasil como no Japão.
Exatamente, mas aí é que tá, por isso que eu chamei a doutora, né?
Uhum.
Eu sei que tem muitas regras, mas tem aquela que a gente tem que prestar muita atenção, né, que não pode deixar passar. Então é justamente por isso que assim, existe assim, as principais regras que a gente precisa estar de olho, né?
Bom, em 2019 houve a reforma da Previdência, então mudou uma série de regras, tanto na aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por tempo de contribuição. Então eu vou te ser bem clara, Douglas, tá uma bagunça. Até para nós, advogados previdencialistas, é tudo uma bagunça.
A doutora disse do Brasil, né?
Isso mesmo.
Porque quando o ministro da Previdência veio, deu para ter mais ou menos uma noção da, que ia ser isso mesmo, que ia ser essa bagunça, né?
Isso, até, isso. Então... Aí você tem que analisar cada caso, o tempo, em que ano que ele contribuiu, quantos anos ele tinha quando ele começou a contribuir. Meu Deus, são regras de transições que é bem complicado de fazer uma explanação sobre tudo isso aqui. Eu acho que até ia ficar entediante se eu fizesse.
Isso. Mas tem as principais coisas que todo brasileiro aqui... Ele tem que ficar de olho, não pode deixar passar, né? Assim, se a senhora puder me esclarecer mais ou menos essas regras, né?
Bom, 60 anos para mulher, 65 anos para o homem, né? E o tempo mínimo de contribuição são 150 contribuições, se eu não me engano, Douglas, você me pegou agora aqui.
150, mas seria mais ou menos... um ano são 12 meses. Quem paga... É estranho no Japão, porque quem paga...
No Japão, no mínimo 10 anos, né?
10 anos, entendo.
10 anos, o tempo.
E tem aquele... a gente pode pagar o retroativo aqui, né?
Isso.
Legal.
No Brasil também você pode fazer isso.
Opa, temos aí uma coisa que está sendo muito interessante que a gente vai conversar mais para frente aí, doutora. Mas esses são coisas, são a idade, são tempo mínimo, né?
Isso.
Tem que ficar de olho, né?
Sim, a gente tem que analisar cada caso. Cada caso tem as suas peculiaridades.
E, doutora, tem mais uma coisa. Por exemplo, vamos supor aqui no Japão, né? Por exemplo, ele tem 9 anos, será que ele pode pagar o retroativo e tudo mais? Aí fica 19, né? Vamos supor. Provavelmente vai ser menos dinheiro, né?
Isso, é proporcional, né?
Proporcional,
O cálculo ele é feito proporcionalmente.
Olha, aí, legal. Isso é bom. Tem esperança ainda, né?
Você tem esperança? É o seu caso, Douglas?
Pra mim é esperança, né? Eu sempre paguei. Uma hora eu quero receber.
Mas a gente conversa isso em off.
Isso. E, doutora, eu queria saber como funciona, né, essa contagem de tempo de contribuição na aposentadoria, né? Porque a doutora mesmo acabou de falar sobre pagar retroativo no Brasil, que é muito interessante também.
Isso.
Né?
Então,
mais ou menos, a senhora pode dar uma ideia para quem está ouvindo, né? Por favor, você que está ouvindo, presta atenção no que a doutora está falando, porque é muito importante que talvez... Às vezes, doutora, por que eu estou batendo assim nessa tecla, sabe? Porque há muito tempo, já no começo desse podcast aqui, a gente já falou sobre isso, né? O envelhecimento da nossa comunidade, né? E tem gente que acha que talvez não tenha mais esperança para ela para receber a aposentadoria e tudo mais, né? Então ela deixa para lá, né? Então acho que é importante que as pessoas ouçam para ver que talvez ela está enquadrada numa situação que possa reverter em algum, pelo menos algum rendimento para ela no futuro, né?
Isso.
Então, então, se a senhora puder esclarecer para a gente mais ou menos essa contagem, né, de tempo, de contribuição, mais ou menos para... deixar bem grifado pro pessoal, né?
Bom, eu acho que é muito importante você ter levantado isso agora, porque de acordo com os números oficiais do governo japonês, o processo de envelhecimento aqui da população brasileira, que abarca todos os nacionais, ele atualmente há cerca de 20 mil brasileiros, 20 mil, Douglas, com idade superior a 60 anos, residindo aqui no Japão.
Olha aí.
E em 10 anos, essas projeções apontam que o número deve mais que dobrar e vai superar a marca de 45 mil nacionais com idade igual ou superior a 60 anos. Aí é aí que a gente bate nessa tecla novamente. Vamos olhar com carinho, né? Vamos ver a seriedade que é esse assunto. E com relação à contagem de tempo, é aquilo que eu falei para você já lá no comecinho, né? Para você adquirir a contagem de tempo, você tem que optar. Eu vou me aposentar no Brasil, eu vou me aposentar no Japão. Você vê qual que é mais vantajoso para você e une a contagem de tempo de um país para o outro para que seja concedida essa aposentadoria.
Não, não pode ser pelos dois, né? Por exemplo, eu me aposento lá no Brasil e me aposento aqui no Japão. Ou um ou outro.
Ou um ou outro. Ou um ou outro. É.
Entendi.
Ou para uma aposentadoria só.
Entendi.
A não ser que você tenha contribuído, como eu falei anteriormente, com os dois.
Por exemplo, vamos supor, uma pessoa de 50 anos, né? Ela pode pagar um retroativo no Brasil e continuar pagando até 65, né? Sendo que ela já paga aqui, vamos supor, vamos colocar aí 50 anos aí, né? Que é um, e pagar dos 50 aos 65 no Japão também.
Isso, isso, até 65.
Então existe essa possibilidade dele receber dos dois lugares. Apesar que não é muito dinheiro, né? Mas melhor que nada, né, doutora?
É, então, foi o que eu falei pra você. Muitos brasileiros, eles não se utilizam dessa regra do acordo previdenciário. Eles preferem pagar separadamente e ter e obter duas aposentadorias.
Ah, tá bom, tá bom.
E você sabe que você pode pagar como facultativo lá no Brasil, né, Douglas?
Olha aí, prestem atenção.
Você pode entrar lá no site do INSS, lá no meu INSS, se inscrever.
Prestem atenção nisso.
Mas você acredita que tem muito brasileiro que não sabe disso, Douglas?
Então, é por isso que eu tô grifando bastante aqui, doutor, porque é importante. Esse site do INSS, a gente pode entrar por internet. Antigamente,
isso,
não tinha internet, eu até entenderia. Mas hoje em dia, né? Com essa desburocratização que teve da máquina governamental em certos pontos, né? Como esse da Previdência, né? Eu acho que qualquer um pode fazer isso aí, né?
Isso, tem que fazer, tem que ser feito isso mesmo. E é só ir lá no site, faz o cadastro no meu INSS e se inscreve como segurado facultativo. Lá
olha,
você pode imprimir as guias de previdência social, fazer os pagamentos pela internet, tudo você faz pela internet. Hoje, para você ir até o INSS, tipo, como eu vou dar a entrada na aposentadoria, tá? Aí você precisa de um procurador. Mas para fazer coisas simples, como acessar o CNIS, que é o histórico de pagamento, sabe? Pedir revisão, você faz tudo pela internet.
Obrigado.
Brasil é uma maravilha com relação a isso, Douglas.
Ainda bem, ainda bem.
É muito bom. A gente consegue resolver muita coisa no Brasil pela internet.
E, doutora, eu acabei de falar, né, que tem gente que tem... pode receber dos dois países, né?
Isso.
Mas assim, como isso é calculado, né? É uma dúvida que eu acho que deve ser recorrente, né? Como é que eu vou calcular isso se eu paguei só, vamos supor, né? 10 anos lá no Brasil, né? E paguei 15 aqui no Japão, né? Tem mais ou menos uma métrica de cálculo, né?
Então, como eu falei pra você, os benefícios, eles são proporcionais. A forma são proporcionais. Hoje, aqui, a aposentadoria do Japão, para você receber uma aposentadoria no Japão integral, receber aposentadoria integral, você tem que ter pago 40 anos.
Que é muita coisa, né, doutor?
É muita coisa.
Muita coisa.
Então, você precisa de, no mínimo, 10, certo? Para se aposentar aqui no Japão. Então, esse valor vai ser proporcional ao que você pagou. É. Se você, dentro desses 10 anos, você pagou o Ninkin, o Kokumin... É um valor. Se foi pelo Shakai Hoken, é outro valor.
É
o Shakai Hoken é mais vantajoso.
Ah, sim, eu sei. É verdade.
Tá? Então, é a mesma coisa com relação ao Brasil. No Brasil, ele fez um cálculo dos maiores, né? Eles pegam os 15 últimos anos de 15, desculpa, 15 últimos anos e faz um cálculo médio em cima das maiores contribuições. Mas assim, cálculo de INSS é uma coisa assim que só a Einstein explica, porque...
exatamente.
Ele sempre fala, eu não sei o que, que eles utilizam para fazer os cálculos dele. A gente tem que refazer e contestar.
Mesmo no Brasil, é uma dúvida bem grande, né, sobre esse tipo de cálculo que eles fazem, né? Porque... para pessoas iguais, que é com o mesmo o mesmo pagamento de previdência, tem salários diferentes, é bem complicado mesmo isso daí que a doutora está falando, né?
É, bem complicado.
Bom, mas isso bom, já é bom porque para quem está ouvindo ter noção, né? E, doutora, mais uma coisa, assim, por exemplo, vamos supor, né? Vamos supor.
O ai, cara, meu Deus.
O cara, vamos supor, ele contribuiu, vamos supor, 20 anos aqui no Brasil, né? E tá aqui no Japão, já tem uma certa idade, já 65, né? Vamos supor que ele contribuiu só 5 aqui, né? É, assim, quais são esses documentos, né, necessários para solicitar os benefícios?
Bom,
né?
No caso do Brasil, os documentos incluem a guia de previdência social, né?
Uhum.
Guia de previdência social, xerox de carteira de trabalho e documentos pessoais.
Ah.
Para requerer a aposentadoria.
Eu só queria dizer, porque muita gente está aqui, né? Eu, por exemplo, eu nem lembro onde é que está a minha carteira de trabalho. Eu sei que eu tenho, que eu trabalhei, né? Mas eu não sei onde é que está essa bendita carteira, né?
Deixa eu te explicar o porquê é necessário a carteira de trabalho. Vamos lá, como você citou a carteira de trabalho.
Uhum.
Quando você imprime o CNIS é o histórico de pagamento do INSS. Vem o histórico ali de todos os vínculos trabalhistas, conforme o seu número de PIS, né?
Uhum.
Vem ali
tudo.
Então, quando a gente faz o planejamento previdenciário, antes de entrar com o pedido de aposentadoria, o advogado ou o técnico, ele analisa aquele CNIS e vê, o CNIS, ele mostra para você aonde tem divergência. Tipo, na carteira de trabalho, a data tá um vínculo, no CNIS ele não aparece esse vínculo. Como que eu vou comprovar pro INSS? Eu tenho 2 anos de carteira assinada, sendo que no CNIS não tá aparecendo.
Entendeu?
A gente tem que contestar aí.
Uhum.
Tanto esses vínculos trabalhistas, quanto outros problemas que aparecerem no CNIS, com planejamento previdenciário, a gente consegue solucionar tudo. Para aí sim, estando tudo redondinho, a pessoa dá entrada na aposentadoria.
Ah, legal. Agora toca eu procurar minha carteira de trabalho agora.
É.
Então é.
Por favor.
Seria a guia do.
Isso. É.
Mas carteira de trabalho.
Carteira de trabalho e documentos pessoais, né?
Ah, tá, legal. E como é que é feito esse processo, né, de solicitação de benefícios previdenciários para quem está no acordo, né? Para quem se enquadra. Por exemplo, eu estou tudo ok, eu estou me enquadrando dentro do acordo, né?
Uhum.
Então eu queria saber mais ou menos, doutora, também não pode entregar o ouro.
Todo.
Exatamente, como é que é feito esse processo de solicitação, né?
O processo é simples, Douglas, é simples, só que ainda está havendo um atraso. Com relação ao INSS, reconhecer muitos clientes, muitos brasileiros, clientes de outros advogados têm reclamado, e advogados, colegas meus, têm reclamado bastante da demora desse acordo Brasil-Japão de ser finalizado, de ser reconhecido. Teve um caso que demorou até um ano para que fosse reconhecido. Tá? Então, a gente ainda está tentando achar um caminho que seja mais célere, mais rápido para o segurado. Né? E o processo de solicitação, ele é feito aqui no Japão, nem Kinji Mushō. Né? E no Brasil, você faz pelo site do INSS.
Mas...
Tá no Brasil.
Mas a doutora falou uma coisa que achou demorado um ano, doutora?
Demorado? Sim.
A doutora achou demorado?
Sim.
Eu não acho que isso seja, porque eu já vi casos de pessoas, papai inclusive, né? Acho que demorou uns 3 ou 4 anos para se aposentar, né? Mesmo tendo com certos problemas do INSS, a demora que tem lá. Acho que lá é mais demorado para se aposentar do que daqui para lá, né?
Bom, eu não sei qual foi o processo do seu pai, né?
Se ele
usou do acordo previdenciário ou não.
Não. Ele sempre trabalhou lá, né? Empresas
ele sempre
lá,
trabalhou,
né?
Lá.
Então, eu tô citando um caso porque não foi só o dele, né? Eu tô citando o papai porque é uma coisa assim que eu vi, tava perto, né? Mas tem bastante gente que eu vejo reclamando, né? Inclusive uma pessoa que trabalhou comigo, acho que demorou 2 meses ou 1 mês para receber a aposentadoria, porque ele estava na idade, estava no range, né?
Sim, sim.
E já tinha trabalhado no Brasil, inclusive ele só recebe a aposentadoria do Brasil, né?
Uhum.
Mas assim, foi assim super rápido o processo. Eu falei, nossa, é melhor a pessoa que pode vir, vem para cá e se aposenta daqui para lá, que sai mais rápido, né? A aposentadoria, né?
Então.
Eu não queria falar isso assim para todo mundo, mas é incrível como sai bem mais rápido daqui para lá, como de lá para lá mesmo, né?
Sim, sim,
isso,
sim.
Isso, isso.
Sim,
então,
sim.
Por isso que eu achei. É. Mas é mais ou menos isso daí, né? Esse processo que faz, no máximo, a doutora, como a doutora falou aí, estourando um ano, né?
Isso, estourando um ano. Esse com um acordo previdenciário Brasil-Japão. Mas se fosse, como foi no caso do seu pai, que ele deu entrada lá, né?
Uhum.
Somente na aposentadoria do Brasil, aí teria que saber o porquê que emperrou o processo dele de aposentadoria, qual foi o problema ali, entendeu? Então, cada caso é um caso. Tá? Por isso que eu falei sobre o acordo previdenciário, sobre planejamento previdenciário, eu vou bater nessa tecla novamente.
Uhum.
É muito importante você fazer esse planejamento previdenciário, porque o técnico, o advogado, ele vai analisar todos, não é um nem outro, são todos os documentos.
Ah, tá.
Tá? Para poder estar tudo redondinho e você ir lá e dar entrada na sua aposentadoria, ou qualquer outro benefício.
Com o seu olhar, né? O que seria mais vantajoso, né, a longo prazo, né? Continuar contribuindo no INSS no Brasil, mesmo morando aqui? Seria mais vantajoso a longo prazo?
Sim. Com certeza, Douglas.
Porque opa, pera um minutinho só, doutora. Desculpa te interromper, eu fico te interrompendo toda hora. Mas é preciso que as pessoas escutem isso daí, prestem bem atenção. Para depois ninguém ficar reclamando, né? Doutora, por favor, desculpa, pode continuar.
Eu vou voltar lá em... A gente está em dezembro, né? Acho que foi em outubro que a gente se encontrou, Douglas, lá na embaixada.
Isso,
né?
Isso.
E a gente assistiu aquele filme que retrata a história.
Exatamente.
Né? De muitos brasileiros que vão para o Brasil e voltam. Bom, não teve planejamento, né?
Uh-huh,
sem planejamento. Uh-huh. E o que acontece? Como a gente falou logo no começo, as pessoas vêm para cá e trabalham como se não tivessem amanhã, né?
Exato, doutor. Exato.
Vivem hoje como se não fossem envelhecer nunca. Fazem hora extras como se não fossem adoecer, né? Daqui a alguns anos. E
isso.
O que acontece? Eles vivem hoje, vivo agora, e eu tô pagando aqui o Nenkin, né? Que é obrigatório aqui no Japão, mas não pretendo voltar pro Brasil. Por que eu vou pagar a aposentadoria no Brasil? Douglas, o que eu quero falar, assim, se você tem um outro tipo de investimento, previdência privada, sabe, tesouro direto, que vá te trazer uma renda até o fim dos seus dias... Legal, continue investindo. Mas se você não tem, o mínimo que você vai fazer é continuar pagando no Brasil. E aqui no Brasil, você está vivendo no Japão, você continua aqui do mesmo jeitinho, aqui é obrigatório, pagando. Para no final, quando chegar o momento de você se aposentar no Brasil, o momento que você se aposenta no Japão, que você sabe muito bem que a aposentadoria aqui no Japão é uma coisa mínima, né?
Pro padrão daqui é bem mínimo mesmo.
É mínimo. Então, você se aposenta lá, aposenta aqui. Tem dinheirinho aqui, tem dinheirinho que vem do Brasil para cá. O que a pessoa vai fazer? Ele vai, geralmente vai, faz um baito, né? Trabalha 4 horas por semana, sabe? Tem aquele conforto de ter duas aposentadorias ali que vão te manter. Por quê, Douglas? É difícil para uma pessoa com mais de 60 anos voltar para o Brasil e retomar uma vida lá. A gente sabe disso, né?
É complicadíssimo, né?
Mesmo,
exato.
Né? Então, mesmo que você volte, você tem garantido a aposentadoria aqui do Japão, você vai estar recebendo pro resto da sua vida. Então vamos pagar sim lá no Brasil. Se você não tem outro tipo de investimento, pague o INSS.
Ah, legal. Ótima dica, doutora. Mas aí entra um negócio, né? Porque todo mundo sempre reclama, como é que eu vou fazer para pagar a previdência, estando aqui no Japão, né? É, sempre tem essa reclamação, sempre tem um... A pessoa prefere que o boleto venha na mão, né? E nessa, tem como pagar a previdência do Brasil estando aqui no Japão?
Tem sim, como eu falei para você, você entra no site e emite. Se é uma pessoa assim, eu hoje tenho uma conta no Brasil, a gente tem os bancos digitais, né? Então eu faço a transferência daqui para o Brasil e eu mesmo pago, eu não tenho ninguém, não tenho nenhum procurador. Faça isso porque eu consigo acessar minhas contas e eu vou lá e pago. É, eu imprimo qualquer boleto e pago. Para a pessoa que já está há muito tempo aqui, não tem ninguém, não tem conhecimento digital, né? Essas coisas são bem modernas. Ela pode eleger um procurador que faça isso para ela, um parente, um amigo, um filho, e possa fazer todo o procedimento lá no Brasil. Mas provavelmente esse parente que ela elegeu lá no Brasil vai fazer tudo online. E hoje em dia se faz tudo online. Raramente você vai até o INSS para resolver alguma coisa.
É mais uma coisa que eu tenho meio que uma dúvida, né, doutora? Tem um teto de pagamento assim?
São 7 salários mínimos, se eu não me engano, tá 7 mil e alguma coisa. Eu não sei esse alguma coisa para ser específica agora, Douglas. Por mês, para pagar esse teto, fica mais ou menos R$800, R$900 por mês.
Ah, tá legal.
Tá, para pagar esse teto, que eu não sei agora o número corretinho para te passar, redondinho. Mas gira em torno disso, tá?
Ok, ok. Não é bom saber, doutora, porque não precisa ser o teto, né? Por exemplo, eu vou pagar, sei lá, R$500 que seja, né? Pagando, eu acho que é importante, né?
É muito importante, Douglas. Esse dinheiro vai fazer muita diferença para você lá na frente.
Exatamente, é isso que eu... como eu posso dizer para a doutora? Essa mentalidade que a gente tem que inserir nas pessoas aqui, né?
Porque infelizmente, o que está acontecendo com a comunidade brasileira aqui? Eles só estão recebendo aposentadoria do Japão, né? E estão entrando no Seikatsu Hogo, que é o seguro. Então... Isso pesa para o governo japonês, há uma preocupação muito grande para o governo japonês, porque não são só os nacionais, né? Tem os próprios japoneses que o Japão é um país, né, com alta taxa de idosos.
De idosos, exatamente, né? E é muita gente, né, doutora? Porque às vezes dá dó, a gente vê, recebe 30 mil a cada dois meses,
A cada dois meses, como vive
como
dessa
é que a pessoa
maneira?
Vive? Exatamente, né? Então, acho que é bom deixar claro que não é só porque tá pagando a aposentadoria que tá garantida, e não tá garantida, né?
Não.
Tem aquela coisa do Brasil que é tipo um salário mínimo, dois salários mínimos, né?
Isso!
Então, 30 mil a cada dois meses, né? Então, tem gente que fala, você ganha quanto? Eu ganho 30 mil, mas 30 mil quanto? A cada dois meses, né? Eu acho meio complicado.
Como que paga aluguel? Como come? Então, do custo de vida que tá aqui no Japão, Douglas.
Exatamente. Então, logicamente, o cara vai entrar no Seikatsu Hogo mesmo. Não tem como,
sim,
né? Então,
sim. Isso sobrecarrega.
Exatamente. É importante deixar o pessoal consciente disso, né? Sobre isso, né, doutora? É complicado isso aí, né?
É bem complicado, porque isso sobrecarrega o governo japonês.
Exatamente.
Não, ele tem que se preocupar não só com os idosos japoneses, mas com os estrangeiros também.
Exatamente.
Você já pensou todos os idosos, que é a maioria aqui no Japão, mais a comunidade estrangeira, entrar, pedir, solicitar Seikatsu Hogo?
Quebra. Não vai funcionar mesmo, né, doutora?
Não.
Interessante, muito interessante que, do seu ponto de vista, que trabalha com esse tipo de coisa e tudo mais, né? Falar um pouco pro pessoal, né? Porque é melhor alguém que trabalhe com isso, né? Do que eu, que sou um palpiteiro de marca maior, né?
É bom que a gente passa a verdade nua e crua aqui, né, Douglas? A gente não passa a mão, não? Não dá pra passar a mão. Não dá.
Não tem como, né?
Não tem como.
Né?
Ó, eu vou só te dar uns números aqui que eu levantei do portal de estatística do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação do Japão, que foi levantado em 2018. Que o Japão, em 2018, o Japão atingiu um marco de 35,57 milhões de pessoas de mais de 65 anos, que corresponde a 28,1% da população nacional de 126,42 milhões de pessoas.
Ah, complicado, sim.
Olha isso. Prevê que a população idosa com 65 ou mais atingirá 36,57 milhões de pessoas em 2025. 2025, tá aqui, Douglas.
É, tá do lado.
Tá do lado. Então, é aquilo que eu falei e digo e repito, a gente tem que olhar, tem que se planejar. A geração que está no 40 anos de idade, 50 anos de idade, ainda dá tempo. Vamos se planejar, vamos, como eu falei, não tem um outro tipo de investimento, não paga previdência privada, não tem poupança, não tem, não investe no tesouro direto, bolsa, enfim. Um mínimo, colabore ali com o INSS. Seja um segurado facultativo e pague.
Bom, a gente tem que dar graças a Deus ainda que tem essa, como eu posso dizer, que tem essa possibilidade, né, porque nós somos brasileiros, né? Então, já o japonês não tem como, né?
Não tem. Recorrer. Não tem como recorrer, é só a aposentadoria deles aqui mesmo. A gente tem uma vantagem, então a gente tem que se utilizar disso, né?
Exato, é isso, é justamente isso que eu quero dizer. Porque, que seja R$800, doutora, esse é um exemplo aí de um cara que nem eu, né? É assim, que não entende muito das coisas, né? Não é tanto dinheiro assim, né? Se a gente for...
R$800 hoje dá quanto? Uns 20 mil? 20
nem mil? Isso, né? É, por aí, né? É bom. Que não seja o teto, né? Que seja um pouquinho menos do teto, né? Já é uma grande ajuda, né?
Já é uma grande ajuda. Os últimos... Eu vou te dar só um parâmetro. Os últimos planejamentos que eu fiz... os meus clientes, eles pagavam não teto. Chega um momento, eles pagaram teto, depois eles passaram para 4 salários, né? E todos eles, os dois, eles tiraram uma aposentadoria no Brasil com... A aposentadoria começou com R$3.032, né? Então, é um bom dinheiro, né? Não é um salário mínimo, mais de 2 salários mínimos. E é algo que vai aumentando gradativamente, né? Com o tempo, vai aumentando esse valor. E é 3 mil e alguma coisa que vai ser até o fim da vida. Eles têm ali garantido. Mas então... a aposentadoria aqui do Japão também.
Do Japão também. Não, então, é justamente isso que eu quero deixar claro, né? A gente é um investimento, às vezes, até pequeno, né? Para hoje, para quem tem 50 anos, eu digo, né, doutora? Porque tem, até quem tem mais, né, de 50 anos, né? Vamos supor que pague 10. Ah, sobre isso, doutora, desculpa, eu tenho que voltar lá em cima, né, porque... tem como
você
pagar
agora?
Não é isso não, doutora, porque, assim, tem gente, por exemplo, eu tô com 60, né? Vamos supor um homem que tá com 60, eu vou pagar agora. Mas tem como ele pagar o retroativo?
Sim, tem como.
Porque, não, é muito importante isso aí, doutora, porque tem gente que fala assim, eu deixei de pagar não sei quanto tempo, mas pode pagar alguma coisa de retroativo, a não ser que você tenha um limite para trás, né?
Isso, mas Douglas, a gente tem que fazer um cálculo em cima disso, tá? Para ver se vale a pena ou não você pagar esse retroativo. E até quanto vale a pena você pagar, tá? Então, tudo é feito em cima de cálculos. Quanto que vai chegar o valor, né? A data de início de benefício. Então é tudo feito com cálculo. Pra ver se vale a pena ou não. Possibilidade existe, mas a gente tem que analisar.
Possibilidade existe, né? Então é só isso que eu queria deixar claro. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu não paguei, ou paguei... Se pagou qualquer coisa, já tá ótimo. Mas eu digo assim, só o fato de poder ter essa possibilidade do retroativo, eu acho que já...
É uma esperança,
já,
né?
Já ajuda bastante. É, exatamente. Vamos supor que não precisa pagar, vamos supor, 20 anos, mais 10 anos, 5 anos, isso, que seja, né?
Com certeza, mas tem os pedágios também, é porque mudou muita coisa, mudou após a reforma da Previdência, agora em 2019, mudou muita coisa, muitas regras estão em transição. A gente fala que previdenciário ele muda todo dia, vem nos... O que eu tô falando hoje para você pode mudar amanhã, tá?
Pode mudar amanhã, okay.
Porque tá sempre mudando. Então, eu teria que analisar. E para ser bem precisa, eu não sei até quanto que você poderia pagar de retroativo.
Ok, mas existe essa possibilidade. Então,
existe.
Então, que fique bem claro, tem a possibilidade de pagar retroativo aqui no Japão, que eu sei que o limite máximo é 10 anos, né? Uhum. E tem a possibilidade de pagar no Brasil também um retroativo, né?
Então... Mas o Brasil e o Japão, ele tem um acordo bilateral, né? Então, se houver um acordo bilateral entre o Brasil e o Japão, né, que você está trabalhando, é possível pagar retroativamente contribuições no Brasil, que é para contar o tempo de serviço no exterior. Dá para fazer isso também.
Aí,
você contar...
Aí, tá vendo? Tem toda essa jogada de regras novas e coisas, né?
Sim, tem um acordo bilateral que é muito vantajoso pra gente. A gente tem que se atentar muito a isso. Meu Deus, a vida não é só fábrica, pelo amor de Deus. Vocês têm que se planejar, gente.
É bom que tenhamos esse... Já foi falado, sabe, várias vezes, né, doutor? Já tocamos nesse assunto aqui. Inclusive, parece que o pessoal não gosta de falar, mas eu insisto em bater nessa tecla, doutor. Isso é uma coisa de grande interesse para todo mundo.
Acho que é o mínimo, né, que a gente aqui como... Eu como profissional, eu faço pela comunidade, né? Porque eu faço parte da comunidade brasileira aqui.
Isso aí. Bom, doutora Carly, antes de mais, eu quero te agradecer mais uma vez, né? E obrigado por ter ouvido minhas dúvidas e espero que tenha sanado as dúvidas de quem ouviu esse episódio. E eu queria pedir para a doutora, por favor, talvez, eu não sei, né?
Ai, meu Deus, você vem assim, já dá medo, Douglas.
Não, porque tem gente que vai ouvir aqui e vai ficar com dúvida, com certeza, né? Então, onde que essas pessoas podem encontrar a doutora?
Só aí na minha rede social. É Instagram, carlytrindade.adv. Vai lá no link da minha bio, lá tem todos os meus contatos, site, Line, WhatsApp, vocês podem me encontrar lá e eu vou ter o prazer de conversar com vocês. Douglas, eu quero te agradecer pela oportunidade, muito obrigada do fundo do meu coração, agradeço muito esse espaço que você me deu para poder falar de um assunto tão delicado para a nossa comunidade, mas que é delicado, mas que ao mesmo tempo tem solução. Tá?
Isso aí. Bom, eu não vou ficar trocando. Doutora, obrigado muito de coração.
Jogando confete.
Obrigado. E quem tiver dúvida, vai lá no Instagram, né? Procura por Carly Trindade, né?
.adv. CarlyTrindade.adv.
CarlyTrindade.adv. Na dúvida, você chega e tem uma ferramenta chamada Google, aí você vai encontrar com certeza. Né?
Vai estar lá meu site.
Exatamente. Pode ter certeza que se eu chamei para conversar, é uma pessoa que a gente pode confiar. Né? Obrigado, doutora.
Muito grata. Muito obrigada, Douglas.
Tchau, tchau.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Tchau.
QK Brasil Multimídia e Criação.